Vamos seguir com as roupas do Kohen Gadol, partindo para quais roupas nós já vimos. Já vimos o efod, que era aquele avental, como se fosse com suspensório. Nós vimos o roshen, peitoral. E semana passada nós vimos sobre o meil, que era aquela túnica azul com sininhos e romãzinhas na base, na barra. Diz a Torá, a cita tzit zahav. Você vai fazer o tzit de ouro. Tzit é uma tarja. E vai ser feita zahav tahor, de ouro puro. O fitachta alav, e você gravará nele, pituhei chotam, com uma gravação igual de carimbo, quer dizer, em alto relevo. Kodesh Lashem. Vai se gravar nessa tarja, Kodesh Lashem. Sagrado para Deus. Vesamta oto, você colocará ele al petil tehelet, sobre uma fita azul. Vehayal ha-mitznafet, e vai ficar sobre o mitznefet, que ainda não falou. A mitznefet é o chapéu que o Kohen usava na cabeça. El mul peneh ha-mitznefet yehye. Na frente do mitznefet ficará esta tarja. Vehaya al metzach Aharon, e ficará na testa do Aharon. Venasa Aharon et avon ha-kodashim, e desta forma o Aharon perdoará pelo pecado das oferendas. Asher yakdishu bnei Israel, que santificarão os filhos de Israel, lechol matnot kodshehem, de todas as doações das suas oferendas, vehayal mitzchot tamid, ficará na sua testa sempre, leratzon lahem lifnei Hashem, para ser aceito perante Deus sempre. Essa segunda parte, o que significa? Significa que às vezes tem alguma oferenda que dá um problema no meio de se fazê-la. E de repente não se prestou atenção. Então, por exemplo, se a oferenda ficou impura no meio do caminho. Então ele está levando, está fazendo a oferenda. E de repente, por exemplo, vamos supor que um lagarto morreu e encostou na carne do corban e não se percebeu e se levou para cima do altar. Esta carne estava impura e ela foi levada para cima do altar. Normalmente isso é errado, é proibido fazer isso, mas ele não percebeu aqui. Então o tzitz na testa do Kohen Gadol perdoava por esta falha que foi feita com aquela oferenda e ela é bem aceita no altar.
Daí não entendi, porque aqui, o que não é certo? É um bicho, outro bicho?
Uma oferenda não pode ser... Uma oferenda não pode ser levada para cima do altar se a oferenda está impura, está tmeá. Então, como que ela fica tmeá? Se, por exemplo, esta carne da oferenda encostou num animal que são chamados... Os oito rastejantes que morreu.
Ah, nunca tinha escutado isso.
Então,
são oito bichos?
São oito.
Oito restos?
Quer dizer, oito dos rastejantes e mais todos os animais de grande porte. Quando morrem, eles transmitem tum'a, impureza. Então, a pessoa que encosta no animal desse também tem que ir no mikve antes de entrar no templo.
Tem a ver com animais que não são kasher, é isso?
Não obrigatoriamente. Não, um animal kasher também, se ele morre sem ser feita a shrita correta nele, ele também passa impureza. Então, o que é o tzitz? O tzitz é uma tarja de...
Mais uma coisa, meio...
Fala.
Desculpa, inseto também?
Insetos pequenos, não. Mosquinha, essas coisas, não. Como que era o tzitz? O tzitz era uma tarja de ouro, ouro puro, que tinha dois dedos de largura, tem mais ou menos 4 centímetros, e ela ia de orelha a orelha, passando pela testa. O que estava escrito? Estava escrito, gravado nela, Kodesh Lashem, sagrado para Deus. O Talmud, discute sobre como que isso era escrito no tzitz. E o Talmud diz que era escrito em duas linhas. É, na linha de cima, diz o Talmud, estava escrito o nome de Deus. E na linha de baixo estava escrito Kodesh, sagrado para. Assim diz o Talmud. E complementa lá no Talmud, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, filho do Rabbi Yossi, complementa, Anire itiv be'ir Romi, eu vi em Roma o tzitz, isso já era pós-destruição do templo, eu vi em Roma o tzitz, v'chatuv kodesh lashem beshita achat, e está escrito kodesh lashem em uma linha apenas. Qual a ideia de estar escrito em duas linhas? A ideia de estar escrito em duas linhas é que não é respeito para o nome de Deus que ele está em segunda categoria, ele está depois. Ele precisa estar antes, essa é a primeira coisa. Então, por isso, o Talmud diz que o nome de Deus estava em cima e embaixo estava escrito o resto da frase. Está escrita outra palavra da frase, Kodesh, sagrado para. Como exatamente era essa história de duas linhas? Então tem algumas opiniões. Urashi diz que estava escrito o nome de Deus, e o nome de Deus aqui é o tetragrama. São as 4 letras do nome de Deus, Yud e Rei e Vav e Rei. Esse estava escrito na parte de cima. E embaixo estava escrito Kodesh Lá, sagrado para. Urabeinu Tam diz que não faz sentido o que Urashi está dizendo. Porque como que você lê isso? Se você for ler o que está escrito no tzitz, você vai ler Hashem Kodesh Lá. Porque está nessa ordem escrito. Por isso diz o Rabbeinu Tam, que era escrito em duas linhas, mas não é que uma palavra estava em cima da outra, e sim as palavras estavam uma para a direita e uma para a esquerda. De forma que quando você lê, se for virado para você seria assim, quando você vai ler essa frase, você começa lendo a linha de baixo, Kodesh Lá, e aí você vai para a linha de cima, Hashem. Então está escrito, na realidade, na sequência, mas o nome de Deus está para cima. Assim diz o Rabbeinu Tam. O Rashba tem uma outra opinião. O Rashba diz que estava escrito também desse jeito, não na mesma linha, era em duas linhas, como o Talmud fala, mas estava escrito Kodesh Lá na linha de cima, mas deslocado para o lado esquerdo, e o Hashem estava do lado direito embaixo. Quer dizer, se você olha para a tarja, e em hebraico se lê da direita para a esquerda, a primeira coisa que você vê quando você olha para a tarja é o nome de Deus que está do lado direito embaixo. Mas na hora de ler, você começa lendo a linha de cima, do lado esquerdo, e aí vai para a linha de baixo, para o lado direito. O Rambam diz que estava escrito Lashem Kodesh. Na linha de cima Lashem, na linha de baixo Kodesh, e você lê Kodesh Lashem, quer dizer, você tem que ler de baixo para cima, realmente. E até daqui a pouco vamos ler, já falo um detalhe que até faz sentido isso. O Netziv de Volozhin acrescenta e diz que nessa tarja não só estava escrito Kodesh Lashem, mas também tinham desenhos em volta do que está escrito. E esses desenhos incluíam flores e botões. E por isso que é chamado de tzitz, que tzitz é algo que cresce. O botão da flor é chamado de tzitz. Então, por isso que teria esses botões e essas flores também desenhados gravados nessa tarde. Agora, o Rambam, o Maimônides, diz que, na realidade, não faz diferença. Não tem nenhum problema de ser escrito em uma linha só. Isso que o Talmud está falando para escrever em duas linhas é só uma coisa para ficar melhor. Mas não é obrigatório. Só para não ficar, talvez, desrespeitoso, o Kodesh Lashem, então melhor ficar o nome de Deus em cima, mas não é obrigatório, se não for escrito desse jeito, também está caché. E... só para terem uma ideia, o que nós falamos agora, como que seria escrito. Deixa eu ver se eu vejo onde está. Aqui, então. Esse primeiro aqui seria a opinião do Rashi, que está escrito o nome de Deus em cima, Hashem. E na linha de baixo, Kodesh Lá, sagrado para. A linha de baixo você tem como que é pelo Rabbeinu Tam. O nome de Deus está na linha de cima, deslocado. Kodesh Lá está na linha de baixo deslocado. Quando você lê daqui para lá. Então você lê Kodesh Lá e aí você sobe para a linha de cima, Hashem. O Rashba diz aqui que seria assim, Kodesh Lá, na linha de cima, e aí você vai para a linha de baixo, deslocado, Hashem. Então, Kodesh Lá, Hashem, do outro lado. Então, Kodesh Lá está na linha de cima, só que o Hashem está mais para a direita, na linha de baixo. Então, ele fica em mais evidência por estar do lado direito, então seria Kodesh Lá, Hashem. Liguei isso. A outra opinião do Rambam é parecido com o Rashi, então seria Lashem Kodesh. E, ou numa mesma linha, Kodesh Lashem. E ainda aqui eles fizeram um desenho como que seria com flores e tal. Qual é a ideia de estar escrito no Tzitz Kodesh Lashem? Qual o significado disso? O filho do Rambam, filho do Maimônides, que era chamado Rabbeinu Avraham Ben Harambam, o Rabbeinu Avraham, filho do Rambam, ele explica que a ideia de estar escrito Kodesh Lashem é para mostrar e evidenciar a diferença do Kohen Gadol para todos os sacerdotes de religiões por aí afora. Onde geralmente os sacerdotes de idolatria queriam evidenciar que eles são sagrados, eles são alguma coisa acima de todo mundo, e eles são uma parte do divino deles, assim por diante. No Kohen Gadol está escrito bem evidente na testa dele, Kodesh Lashem. Ele só é sagrado para Deus, quer dizer, ele só é sagrado porque Deus deu esta força para ele, e Deus é que estipulou que ele vai ser aquele que representa o povo. Mas ele por si só não tem nada de diferença. Ele não é sagrado que ele tem alguma divindade. Não, ele é Kodesh Lashem, ele é sagrado para Deus. O Meshech Chochmah diz que esse Kodesh Lashem está ligado com o Roshen, com o peitoral. No peitoral tem os nomes de todas as tribos. E no Tzitz, estar escrito Kodesh Lashem é uma forma de demonstrar que Reuven é Kodesh Lashem. Reuven é sagrado para Deus. Shimon, Kodesh Lashem. Shimon é sagrado para Deus. Levi, sagrado para Deus. Assim por diante. Todos eles é uma forma de leitura que você tem que ler as duas coisas juntas. É o peitoral junto com o tzitz. Então, no roche, no nome de cada tribo. E eles são o quê? Kodesh Lashem. São sagrados para Deus. Isso é bem interessante, isso que eu falei antes, que isso talvez justificaria a forma que tanto o Rashi como o Maimônides dizem que estava escrito no Tzitz o nome de Deus em cima e Kodesh lá na linha de baixo. Ou Kodesh e Lashem na linha de cima. Porque você lê de baixo para cima. Você está lendo o Roshen, está lendo o peitoral, Reuven, aí você vai subindo o rosto do Kohen, Kodesh, e aí a linha de cima, Lashem. Até faz bastante sentido, segundo essa explicação, que essa seria a ordem de escrita no Tzitz. Você lê o Roshen, o peitoral para cima. Então você vai lendo Kodesh, primeiro a linha de baixo, e depois Lashem na linha de cima. Interessante que no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, na tradução para o aramaico, que é chamado Yonatan ben Uziel, onde Yonatan ben Uziel traduziu cheio de explicações, tem um versículo que ele traduz explicando que no tzitz do Kohen Gadol, na tarja, na testa do Kohen Gadol, além de estar escrito Kodesh Lashem, que está aqui bem claro, em volta tinham pedrinhas preciosas, provavelmente pequenas para caber, escrito em cada uma delas os nomes das tribos e Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então isso também faria bastante sentido com o conceito de o Tzitz estar falando sobre as tribos. Então Reuven, Kodesh Lashem, e assim por diante, cada uma das tribos, Kodesh Lashem, sagrada para Deus. Como que se escrevia na tarja? Era gravado. Então como que se gravava? Existem duas opiniões como que era feita essa gravação. É, uma ideia de como se gravava era pegando uma tarja de ouro, apoiavam ela na cera, para ser macio, e iam amassando e cavando no ouro, e dessa forma ele ia ficando protuberante, gravando Kodesh Lashem. Uma outra ideia é que se fazia isso com uma forma mesmo, então apoiava também no... em algo macio, e batia com uma forma pelo lado de trás, no formato da letra, e desse jeito gravava em alto relevo para o outro lado, o Kodesh Lashem. Aí a Torá diz que este tzitz era preso na testa do Kohen Gadol com uma fita azul. Como que era esta fita azul? E aqui tem um Rashi que é bem comprido. O comentário do Rashi. O Rashi fica um pouco incomodado com a linguagem que é usada aqui nos versículos. E entende que parece um pouco confuso. Porque o Rashi diz, está escrito que vai colocar, na tradução literal, você colocará, vai no alav, colocará sobre ele uma fita azul. Por outro lado, está escrito que ele ficará sobre o chapéu. Mas peraí, você falou que a tarja vai na testa, então o que isso tem a ver com o chapéu que está mais para cima, está no cabelo? E está escrito que vai estar na testa. Então, Urashi chega à conclusão que, na realidade, havia aqui três fitas azuis no tzitz. É uma tarja. Então tinha uma ranhura, uma fenda do lado direito da tarja, uma fenda do lado esquerdo da tarja e uma fenda na parte superior da tarja. Passava uma fita e dobrava pelo lado direito, uma fita passava pelo buraco dobrando lado esquerdo e uma fita passava também por cima dobrando. As fitas da lateral iam para trás para poder amarrar atrás da cabeça. E essas fitas que saem do meio, quer dizer, é uma mesma, né? Mas ela está dobrada, passando pela fenda, ela fazia um V por cima da cabeça. Então, uma fita ia em V para o lado esquerdo, uma para o lado direito, e se amarravam atrás da cabeça. Todas essas fitas eram amarradas atrás da cabeça. E desse jeito, o tzitz estava na testa do Kohen, a fita vinha para trás, prendendo na cabeça, mas ao mesmo tempo a fita também passava por cima da cabeça e, portanto, por cima do chapéu que estava na cabeça do Kohen e amarrava atrás. O Rambam, o Maimônides, e o Ramban, o Nachmanides, entendem que era só uma única fita, e esta fita, segundo o Maimônides, ela entrava pela fenda do lado direito e margeava e tangenciava toda a tarja e saía na fenda do outro lado, e desse jeito ele amarrava na testa. E o Ramban diz, não. Se a fita fica assim, a fita está na testa do Kohen, entre a tarja e a testa. Então ele diz, não, você passa a fita, puxa a fita lá para trás, ela passa atrás da cabeça e amarra atrás da cabeça. Vou mostrar um desenho, talvez fica mais fácil de entender. É, primeiro, opinião do Rashi. Assim. Opinião do Rashi, você tem aí a fita passando lado direito, lado esquerdo e... por cima também, e amarrava nesse estilo, quer dizer, ela ficava amarrada por cima da cabeça do Kohen. Aqui dá para ver mais ou menos, por cima do chapéu dele, passando aqui a fita e a outra fita, vão por cima da cabeça até lá atrás, e aí amarra tudo lá atrás. Então passa duas fitas por cima da cabeça, duas de um lado, duas do outro lado, e se amarram todas lá atrás da cabeça. O Rambam Maimônides diz que a fita vinha pela fenda, passando por trás da tarja, e sai pela fenda do outro lado e amarra atrás da cabeça. O Rambam diz, não, a fita não pode estar entre a testa e a tarja. Então ficava assim, a tarja assim aqui na frente, na testa do Kohen, a fita entra e já sai vindo para trás, dá a volta na cabeça do Kohen por trás da cabeça, entra na fenda, na tarja do outro lado, e aí sai já para trás também para amarrar atrás da cabeça do Kohen. E aqui tem um exemplo mais ou menos, então seria uma tarja de ouro, aqui a gente fez de pano. Eu fiz conforme a opinião do Maimônides, que ia ser mais fácil. Então a tarja está passando rente à tarja. Está escrito Kodesh Lashem. A gente fez em uma linha só para não me complicar a vida. O Rambam disse que está bom assim. E as fitas saem por trás. O Kohen põe aqui na testa. Vai lá para trás e amarra atrás da cabeça do Kohen. Então dá um nó atrás da cabeça. Ele fica assim na testa do Kohen. Isso é o que diz a Torá aqui. O nome dele é Tzitz. Tem alguns motivos por que é chamado de Tzitz. É um motivo porque existiam enfeites, adornos, que as mulheres usavam, ou até reis que usavam, ou ministros que usavam. Era chamado de Tzitz, esse tipo de adorno na testa. E... segundo o que o Netziv diz, que tinha flores desenhadas e botões, então é chamado disso, por conta disso. Quer dizer, é chamado Tzitz por conta dos botões que estavam ali desenhados. Tzitz também é qualquer coisa protuberante. Então, uma vez que no Tzitz tinha essa gravação para frente, então é chamado assim a roupa do Kohen. É interessante que é chamado de roupa, né? Todas essas são chamadas das oito vestes, as oito roupas do Kohen. Embora, de certa forma, essa, por exemplo, essa tarja não é exatamente uma roupa, mas é um acessório, mas é chamado de beged para efeitos da Torá. Essa tarja ficava na testa do Kohen Gadol e havia um espaço entre o tzitz, na testa dele, na testa alta dele, e o início do chapéu dele, para que ele pudesse colocar o tefilim da cabeça durante o serviço. E o tzitz, a Torá diz que ficará al mitzchot tamid, ficará sobre a sua testa constantemente. O que significa esse constante? Afinal de contas, o Kohen Gadol só usa estas vestes durante o serviço. A hora que ele for embora, acabou o expediente, ele não fica com isso na testa. E com todas as outras roupas, não fica. Então, o que significa esse tamid? Esse tamid significa que durante todo o tempo que ele está com isso na testa, ele precisa estar em mente que ele está vestindo o tzitz. E nossos sábios até aprendem daqui o mesmo conceito para efeito do tefilim, que quando a pessoa usa o tefilim na reza, ele precisa estar consciente o tempo todo que ele está de tefilim, e isso exige um comportamento de honra para o tefilim que está nele, e assim também o Kohen Gadol precisava sempre prestar atenção: estou agora com o tzitz, e portanto preciso me comportar com a dignidade que essas vestes especiais merecem. Na sequência diz a... Sim, fala.
Ah, eu aprendi a vida inteira que tzitz é outra coisa, né? Você falou em prosperança.
É por isso, é por isso.
É o seio da mulher, né?
É por isso, que... Né? É por isso que é chamado assim, né? Em índice se fala assim, é justamente por conta de ser algo protuberante.
Ah, entendi.
É... Na sequência, a Torá diz o seguinte: Veshibatzta haketonet shesh. E você... como se traduz Shibatzta aqui? Você vai quadricular. Já explico por quê. Uma túnica de linho. Veasita mitznefet shesh. E farás também um chapéu de linho. Veavnet ta'ase ma'ase rokem. E o cinto, você deve fazer ele uma obra de tecelagem, como nós já vimos várias vezes, que vai ter desenho neste no cinto. Assim como alguma das cortinas era uma asteroquê, é quando você faz um desenho que é igual dos dois lados. Você deve fazer assim também o cinto. Então, em primeiro lugar, o que significa esse Shibatzta Ketonet Shesh? A túnica vai ser feita de mishbetzot. Mishbetzot significa que não vai ser um tecido liso, mas sim um tecido com quadradinhos em baixo relevo. Por isso que é chamado Shibatzta. O Rashi diz, é igual se faz em algumas roupas, para colocar uma pedra preciosa, ou um diamante, ou uma pérola, que se faz o tecido um pouco entrado assim para dentro, cavado para dentro. Dessa forma você deve fazer a roupa do Kohen Gadol. Essa túnica é inteira feita desse jeito, que tem como se fosse quadriculado para dentro. E não obrigatoriamente precisa se fazer já desse jeito. Dá para fazer a roupa lisa e depois, com uma prensa, faz esses desenhos, esse quadriculado na roupa. Nossos mestres dizem que o linho aqui é chamado de shesh. Shesh em hebraico também é seis. Isso significa que os fios devem ser feitos de seis fios. Cada fio que você usa para fazer essa roupa deve ser feito composto de seis fios mais finos. Um detalhe muito interessante sobre esse nome que uma coisa mais moderna que se descobriu. O linho é feito de um monte de fibras, como tudo. Então são várias fibras juntas. Se você olha essas fibras no microscópio, elas têm um sulco interno. Cada fibra olhada no microscópio do linho tem um sulco por dentro. Ele é como se fosse oco por dentro. Imagino eu que quando está na árvore é por onde passa a seiva, cada fibrinha. Então ela tem um caninho por dentro. Se você fizer um corte transversal destas fibras e olhar elas no microscópio, ela é muito interessante. Ela tem um formato sextavado. Se olhar aqui, ops. Se você olhar aqui, quer dizer, assim é a fibra vista de lado, na parte de cima, que tem um sulco no meio, tem como se fosse um fiozinho no meio, que na realidade é um furo, um caninho. E se você faz um corte transversal, ele tem um formato de sextavado, com a bolinha no meio, que é esse sulco, esse caninho. Então é muito interessante que a Torá chama o linho de Shesh, seis. E quando você faz um corte transversal, de fato, o linho é Shesh. Ele é sextavado. Isso só se vê em microscópio. Que aumenta muitas vezes. Enfim, a continuação, a Torá diz, Ve'asita mitznefet Shesh. Você deve fazer o chapéu, que também é de linho. Este chapéu, Urashi entende que era um chapéu feito de linho. Mas todos os outros comentaristas trazem as palavras dos nossos mestres que o mitznefet, esse chapéu do Kohen Gadol, era na realidade uma tira de linho bem comprida, ela tinha 16 amot, 8 metros, mais ou menos, e era enrolada na cabeça do Kohen como se fosse um turbante. Então há quem explica que o que Urashi está querendo dizer, que era um chapéu que ele tirava da cabeça, é que não precisava cada vez que o Kohen veste ficar enrolando. Ele pode enrolar uma vez, prende bem, e na hora de tirar da cabeça é só tirar esse chapéu feito já enroladinho. Não precisa cada vez enrolar em volta da cabeça. De uma forma geral, o que parece dos comentaristas é que eles enrolavam esse chapéu na cabeça do Kohen de forma que ia afunilando. Então ficava com uma forma cônica. O Ramban, o Nachmanides, diz que não. O Nachmanides diz que a diferença entre o chapéu do Kohen Gadol e dos Kohanim comuns era que no Kohen Gadol essas voltas eram o tempo todo abertas. Quer dizer que ficava em cima da cabeça dele como se fosse um cilindro. Ah, isso vai dizer, mas peraí, então no meio era um buraco? Não pode ser, o Kohen ficava então sem nada na cabeça. Ele tinha em volta da cabeça um rolo, mas no centro não tem nada em cima da cabeça dele. Não pode ser, trabalhar no Beit HaMikdash sem estar com a cabeça coberta. O Rav Kanievski diz que não é que não era coberto, no meio também tinha tecido. Só que o tecido do meio era bem baixinho. Praticamente cobria a cabeça dele e acabou. Depois era um negócio que subia bem alto. E cilíndrico, bem alto. Isso é basicamente o chapéu do Kohen Gadol. Então, aqui também os desenhinhos, mais ou menos, como que seria se é um pano enrolado em forma cônica. E conforme o Nachmanides, era enrolado de forma cilíndrica. E ficava um buraco no meio, não era um buraco que não tinha nada no meio, mas no final das contas tinha um buraco no meio. Como se fosse um bolo feito em forma redonda, que tem aquele buraco no meio, mas na parte de baixo tinha um pouquinho de tecido cobrindo a cabeça do Kohen Gadol. E finalmente vê Avnet, o cinto. O cinto do Kohen tinha 32 amot. Isso seria mais ou menos 16 metros. E ele enrolava isso em volta dele, então, N vezes. E no final dava um nó, um laço, e ficava, as duas pontas ficavam estendidas até perto do pé dele. E assim o Kohen andava. Quando ele tinha que trabalhar, e tinha que se agachar, duas pontas do cinto na frente podem incomodar ele. Então ele pegava essas duas pontas e jogava para cima do ombro esquerdo. E assim ele podia trabalhar livre, sem nada batendo na frente dele. Este cinto era feito de todos os materiais. Também de linho, de lã azul, lã púrpura e lã vermelha. E tinha desenhos, um bordado bonito. O cinto era largo, ele tinha uma largura de 3 dedos, que seria mais ou menos 6 centímetros. E o Midrash diz que era oco. Quer dizer, ele tinha uma é como se fosse um cano vazio, né? Que é pano. Então, ele tinha uma parte interna dele, um vão interno. Assim ele era feito, bem comprido, e o Kohen Gadol tinha que dar todas as voltas prendendo em torno dele. E onde que ele exatamente prendia esse cinto? Então tem aqueles que dizem que era bem na altura do coração, e tem aqueles que dizem que era mais para baixo, onde termina o cotovelo. E por último, a Torá agora diz, antes de seguir para a última roupa, a Torá diz o seguinte: Velivne Aharon ta'aseh chutonot. Para os filhos de Aharon, farás túnicas. Ve'asita lahem avnetim. E farás para eles também cintos. O migbaot ta'aseh lahem. E chapéus. Para eles, lechavod ultifaret, para a honra e glória deles. Vehilbashta otam et Aharon achicha. E você vestirá o Aharon, o seu irmão, vetbanav ito, e os seus filhos junto com ele. Umashachta otam, e ungirá eles para se tornarem kohanim. Umileta et yadam, e vai preencher a mão deles, é uma expressão de passar o cargo para eles. Vekidashta otam vekihanuli. Santificarás eles e eles vão me servir. Vaase lahem michnese vad. E faça para eles também bermudas de linho. Lechasot besar ervá. Para cobrir as partes íntimas. Mimotnaim veadirechaim yiyu. Essa bermuda vai da cintura até o joelho. E essa é a roupa que a Torá fala aqui de uma vez para os dois. Tanto para Kohanim como para o Kohen Gadol. Era simples. Era uma bermuda que tinha na parte de cima um cordão para poder amarrar, para ficar firme na cintura. E ele era feito totalmente de linho. Ia da cintura até o joelho dos Kohanim e do Kohen Gadol.
Meir?
Sim.
Uma curiosidade. Na hora do templo, eles usavam essa roupa e quando iam para casa, deixavam no templo?
Sim. A roupa ficava a princípio no templo, tinha lugar para guardar as roupas lá.
Tá.
Ela só servia mesmo para lá, não tinha nem por que levar embora.
Tá.
E até interessante, você está perguntando, a roupa dos Kohanim era financiada pelo povo. Eu fazia parte das taxas que o povo pagava para o templo, era para dar o uniforme para os Kohanim. Eles estão me representando, então eu pago o uniforme que eles me representam.
Meir, depois mostra a foto aí dessas coisas que você falou também.
Sim, então o cinto, mais ou menos, né? O cinto dá para se imaginar bem, um cinto. E aqui está amarrado no Kohen. Então, ele ficava, dava um monte de voltas na cintura e depois as fitas ficavam as duas pontas até lá embaixo, perto do pé. Quando ele precisava trabalhar, punha as duas por cima do ombro esquerdo para não incomodar. E o bermudão. Ops, tá fora, tá dentro, tá dentro. A bermudão, uma bermuda lisa, com um cadarço para poder amarrar. Essas são as roupas que o Kohen Gadol precisava.
E o chapéu, Meir?
O chapéu, mostrei antes, não? Aqui esse. O chapéu do Kohen Gadol.
Cone e redondo.
É. Ou redondo ou cônico. Agora, essas então seriam as oito roupas do Kohen Gadol. Como que ele vestia? Então vamos na ordem. Ele, em primeiro lugar, tinha que colocar o bermudão por baixo. Amarrava a bermuda. Em seguida, colocava a túnica.
Peraí, vai falando os nomes
em
hebraico.
Tá, então primeiro ele colocava michnasaim. Michnasaim é como hoje são chamadas calças. Então michnasaim ele colocava por baixo, era a bermuda, michnasaim. Em seguida ele colocava ketonet, a túnica. Ambos de linho. Depois de vestida a túnica, amarra o cinto, que é chamado avnet. Ele amarra esse cinto, avnet. Então dá todas as voltas, amarra, pronto. Em seguida, ele veste o meil por cima disso. Ele veste aquela túnica azul com sininhos e romãs. Por cima do meil, ele coloca o efod, que ele amarra na cintura e traz os suspensórios por cima do ombro. E prende o roshen no efod, nos suspensórios. E embaixo, as fitas azuis que vêm de trás e da frente do roshen, ele amarra para ficar bem firme em cima do efod. Coloca o chapéu na cabeça. E, por final, amarra o tzitz na sua testa. Esse é basicamente o jeito dele se vestir. Há quem diga que não precisa ser nessa ordem, se ele inverter a ordem não tem problema, mas para entender qual é a ordem que as roupas ficam, é essa ordem. Mesmo que ele pôs o chapéu primeiro, depois a túnica, tudo bem, mas a ordem que as roupas ficam nele, pelo menos no corpo dele, são essa. Quer dizer, de baixo para cima, tem a bermuda, a túnica, cinto, então esse cinto amarra a túnica, como se fosse, em seguida vem o meil, que é a outra túnica azul com os sininhos, o efod que amarra o meil na cintura, e por cima os suspensórios vem, e o roshen. Então essas são as roupas que estão no corpo dele. E na cabeça dele tem o chapéu e o tzitz na testa dele.
Meir, e no pé, Meir?
Pergunta muito boa. No pé, ele andava descalço. Todos Kohanim, não só Kohanim. Qualquer pessoa, ao entrar no templo, tinha que deixar os calçados fora. Era proibido entrar no templo com sapatos.
Meir?
Sim.
Tinha que lavar o pé antes de entrar, essas coisas de algum ritual assim?
Os Kohanim, para trabalhar, tinham que fazer uma lavagem no Kior. Agora, o resto das pessoas não precisam lavar o pé. Imagino que se a pessoa está com o pé sujo, não é respeito entrar no Beit HaMikdash desse jeito. Tinha que lavar o pé de algum jeito lá fora. Mas uma vez que a pessoa vinha com o sapato até praticamente a porta, quando chega lá, tira e aí anda descalço.
Meir?
Sim.
Só o chapéu que era de modo diferente, de maneira diferente, porque o resto da roupa parece que sempre é aquele protocolo. Agora o chapéu está como dois tipos de chapéu, né?
Então, então vamos falar agora sobre o Kohen simples e você vai entender. Então o Kohen simples, quer dizer, todos os demais Kohanim. O Kohen Gadol tem que trabalhar no templo com essas oito roupas, é proibido trabalhar sem as oito. Se ele fizer trabalho sem as oito, não valeu o que ele fez. Pode fazer de novo. E não só isso, ele ainda está arriscado a ter pena de morte celestial por fazer o serviço sem o uniforme correto. Os demais Kohanim tinham que usar quatro roupas. Que a Torá falou aqui. As quatro roupas são o short também, por baixo, a bermuda. Por cima ele usava a túnica, kutonot. Essas túnicas eram, a princípio, túnicas simples. A Torá não falou aqui que ela era quadriculada. Então, tem uma diferença entre a túnica do Kohen Gadol quadriculada, a túnica dos Kohanim simples era lisa, de linho. Depois tem o cinto. Os Kohanim usavam um cinto, que também era um cinto bordado. E há quem diga que era um bordado mais simples também. Então tem quem quer dizer que não tinha todos os materiais, era só uma das cores. Não é faixa preta, eles são os Kohanim simples, então eles tinham um cinto que era um pouco diferente do Kohen Gadol, mas era um cinto colorido. Ele tinha lã e linho misturado e tinha aí essas cores diferentes. E ainda por cima, a quarta roupa era o chapéu. Então, o chapéu do Kohen simples era diferente do Kohen Gadol. Qual era a diferença? Então, uma diferença certamente era que o chapéu dos Kohanim comuns era um pouco mais baixo. Porque os Kohanim comuns não precisavam colocar o tzitz na testa, e que era a testa alta, já pegando o cabelo e ainda o tefilim. O Kohen simples bastava o tefilim, então não precisava ter tanto espaço sobrando aqui, então o chapéu era um pouco mais baixo do que o do Kohen Gadol. Mas além disso, parece que havia uma diferença no formato dele também. Então, muitos querem dizer que essa era a diferença, até o Rambam, o Nachmanides assim fala, que o chapéu do Kohen Gadol era um chapéu cilíndrico, e o chapéu dos demais Kohanim era um chapéu cônico. Então, desse jeito, já faz a diferença entre os Kohanim olhando para a cabeça deles. Não que você não percebe pela roupa, já, mas o chapéu também tinha diferença entre os Kohanim simples e o Kohen Gadol. Então, essas eram as quatro roupas dos Kohanim comuns. Além disso, tem mais um uniforme, que é o uniforme especial do Kohen Gadol, que não está falado aqui. Ele aparece em outro lugar, quando fala sobre Yom Kippur. Lá a Torá diz que o Kohen Gadol tinha uma roupa especial para entrar no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. E esta roupa é chamada Bigdei Lavan, as roupas brancas. Porque ele tinha a bermuda branca de linho, ele tinha a túnica branca de linho, que a princípio também era simples. Ele tinha o cinto de linho puro, não tinha mistura, não tinha as cores, era branco puro. E o chapéu branco. Esta era uma roupa especial para o Kohen Gadol entrar no Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur. Não tem nada de ouro. E é totalmente branca. E daí que vem até um dos motivos do costume de se usar roupas brancas em Yom Kippur. É daí que o Kohen Gadol, ao entrar no Kodesh HaKodashim, entrava com essas roupas que eram de linho puro, totalmente brancas. O Kohen Gadol tinha dois uniformes destes por ano. Porque no Yom Kippur ele tinha um uniforme que era mais caro, ele tinha um uniforme mais barato deste branco. O Kohen Gadol em Yom Kippur usava três uniformes, então. O uniforme completo dele, as oito roupas, para a parte dos serviços, que eram feitos fora do Kodesh HaKodashim. Para os serviços no Kodesh HaKodashim, ele usava os uniformes brancos. Um uniforme branco era para entrar lá dentro fazer o incenso. E o outro uniforme que ele usava depois, ele trocava de novo para todas as roupas, ainda fazia mais uns serviços fora, e depois ele trocava de novo para o outro, o uniforme secundário branco, e com ele ele limpava lá dentro, entrava para tirar a pá. Então nossos sábios dizem que não é bonito que com a mesma roupa que você serve o rei, você limpa o lugar do rei. Então ele tinha um uniforme para limpeza que era um pouco mais barato. Fala, Betina.
Quando que ele aspergia aquele sangue mesmo, que época?
Também Yom Kippur.
Tá, se aí ele se sujasse, tinha que trocar?
Não sei se tinha que se trocar, uma boa pergunta. Mas a princípio ele não tinha por que se sujar, porque ele aspergia espirrando para frente. E treinava isso muito bem. Então, imagina
que
ele...
era só em Yom Kippur que ele fazia isso, uma vez por ano.
Aspergia o sangue deste jeito... na frente do Kodesh HaKodashim e dentro do Kodesh HaKodashim é só no Yom Kippur. Tá? Então, esses são os outros uniformes que o Kohen Gadol tinha, que eram totalmente brancos. E depois de Yom Kippur, acabou. Isso era deixado de lado, ia para ser usado para pavios e para gnizar, ou o que for. Não era usado no próximo Yom Kippur. Cada Yom Kippur ele tinha que comprar um uniforme novo para aquele Yom Kippur. Diz a Torá, Vehayu al Aharon velbanav, estas roupas ficarão sobre o Aharon e seus filhos, bevoam el Ohel Moed, quando eles vierem para o Ohel Moed, para o templo, para o Mishkan, ou vegistam el Hamizbeach lesharet bakodesh, ou quando eles vierem para o Mizbeach, para o altar, que ficava do lado de fora do prédio. Mas quando eles vêm para o Mizbeach, para Lesharet Bakodesh, para fazer o serviço sagrado, precisavam também estar com estas roupas. Velo Yisu Avon Vameto. E não carregarão o pecado e morrer. Quer dizer, se eles trabalharem no templo sem estar com o uniforme adequado, tem pena de morte. Isso significa que o Kohen Gadol se servir com roupas comuns, do Kohen simples, tem pena de morte. O Kohen simples se servir com as roupas do Kohen Gadol também. Não pode fazer o que quer, tem regras. Chukat Olam, isso é uma lei eterna, lo zaro acharav, para ele e a sua descendência posteriormente. Queria só terminar com um detalhe muito interessante para as Idishemames. O Rabbeinu Bahie, no seu comentário, diz que é uma coisa incrível que os Kohanim não morriam de frio no templo, porque eles estavam vestidos apenas com uma túnica de linho. E eles passavam frio no inverno. E ainda por cima eles andavam descalços no chão de pedra. Então ele escreve, Verrupele, é incrível, Shelometu Merov Hakor, que eles não morriam de tanto frio. Imagina, no verão é uma delícia. Imagina no inverno de Jerusalém, às vezes até com neve, ou não precisa estar com neve, mas no frio de Jerusalém, 5 graus lá fora, 2 graus, 7 graus, eles passeando no templo, que era aberto, o pátio era aberto. Eles estão passeando de pé no chão, descalços, diretamente no, com, o chão, com o pé na, na pedra gelada e vestindo apenas uma túnica. O Kohen Gadol ainda estava um pouquinho melhor, que ele tinha um pouco mais de roupas, mas também não sei quanto que já esquentava, assim, né? Mas digamos que esquentava um pouquinho mais. Mas era uma túnica fina, de linho, que não é para frio. Linho não se usa roupa de linho no frio. E eles não morriam de frio. A Mishnah traz que havia alguns responsáveis no templo. E várias profissões no templo. E uma das profissões que o Talmud lá menciona é que havia um sujeito chamado Ben Ahia. E essa família era responsável al Cholé Me'ayim. Era responsável sobre as doenças intestinais. Por quê? Nossos sábios explicam que os Kohanim andavam descalços no frio, no chão gelado, e comiam carne, bastante carne. No templo é proibido beber vinho, e o Kohen que bebe vinho não pode nem sequer trabalhar. Então não dá para ele beber vinho. Então essa carne acabava caindo pesado para os Kohanim. E esse Ahia, esse Ben Ahia, era um expert em medicina da época, na forma de se curar as pessoas. E ele receitava diferentes tipos de vinhos para os Kohanim tomarem depois do serviço, para melhorar o intestino deles, que tinham aqueles que ficavam com o intestino solto, aqueles que ficavam com o intestino preso, por conta de comer tanta carne durante o dia. O Rambam, o Maimônides, traz que tem mais um motivo. Os Kohanim, ainda por cima, trabalhavam o dia inteiro lá no templo, bebiam só água, não vinho, e eles vestiam só uma túnica fininha. E ainda comiam um monte de carne. Então isso causava problemas de saúde para eles, e por isso que tinha esse responsável que falava para eles o que fazer para eles se curarem. O Midrash Talpiot comenta dizendo o seguinte, que Deus não muda a natureza, e mesmo que os Kohanim estavam ocupados do serviço sagrado, uma vez que eles andavam descalços no chão de pedra, e andavam só com uma túnica mesmo em dias de chuva, a gente se molhavam também. A natureza funcionava e eles ficavam doentes. Ficavam doentes por causa do frio. Mas o mérito do trabalho deles e da alegria em trabalhar no trabalho sagrado salvava eles da morte. E por isso, aquele que se santificava sempre saía vivo. Quer dizer, por mais que eles eventualmente ficavam doentes, nunca morriam por conta disso. Ficavam doentes um pouco e tinha que tomar algum remédio, alguma coisa, e se curavam. O Talmud traz, no Tratado de Sanhedrin, o Supremo Tribunal precisava, às vezes, julgar se havia naquele ano a necessidade de colocar um Adar a mais ou não. Hoje em dia nós temos isso fixo no calendário, na época que tinha o Beit HaMikdash, isso era avaliado ano a ano. Teciam que avaliar o que é chamado Ibur. Ibur é colocar um mês a mais no ano. Quer dizer, eles faziam os cálculos e viam se Pesach vai cair cedo demais. Então nós temos, não pode, Pesach tem que ser na primavera, não pode ser no inverno. Então nós temos que adiar Pesach, e por isso se coloca um mês a mais para equilibrar o calendário lunar junto com o solar. O Talmud diz que nesta composição de tribunal para julgar se terá ou não a dar a mais, o Kohen Gadol não podia fazer parte. Por quê? Explica o Talmud que o Kohen Gadol tem interesse. Qual o interesse dele? O Kohen Gadol, em Yom Kippur, precisava ir ao mikve 5 vezes ao longo do dia. Então, para ele era muito interessante que Yom Kippur caísse mais cedo, ainda quando está mais quente, ainda é fim do verão. Porque assim, ele vai no mikve gelado, está gostoso. Agora, se temos que adiar Pesach, isso vai adiar também Yom Kippur. Então, Yom Kippur cai já em outubro. Outubro já é frio. Já é mais frio, não é igual setembro que é gostoso. E aí o Kohen Gadol não vai gostar da ideia. Ele tem que ir ao mikve 5 vezes em Yom Kippur, naquela água gelada, num dia gelado. Então, já que o Kohen Gadol poderia ser influenciado, olha o nível de cuidado que a Torá tem para que o tribunal e mais ainda o Supremo não tenha envolvimentos emocionais que possam causar um erro no julgamento. O Kohen Gadol, se fizer parte da composição que vai definir se tem um Adar a mais ou não, ele pode achar lá no fundo, ficar pensando, ou isso eventualmente de algum jeito influenciar, mesmo que emocionalmente, não, acho que esse ano não precisa, porque ele quer que Yom Kippur caia mais cedo, ainda no verão, e por isso ele não podia fazer parte. Então você vê que realmente havia aqui um temor do inverno. Então eles sim passavam um certo frio. O Rebbe de Munkach, Minhat Elazar, o filho dele teve em São Paulo, morou em São Paulo, lá para trás, década de 50, 60. O Rebbe de Munkach, Minhat Elazar, ele pergunta, tem uma Mishnah no tratado da ética dos pais, que diz que havia 10 milagres que aconteciam constantemente no templo. E ele pergunta, por que Deus não fazia também um milagre, que os Kohanim ficam saudáveis, por mais que tem frio e estão mal vestidos, mal agasalhados, não mal vestidos, mal agasalhados e com o pé no chão frio, por que não fazer que eles não fiquem doentes? E ele dá duas respostas. Uma resposta ele diz que Deus quer que nós sirvamos Ele mesmo quando nós temos que ter um certo autossacrifício. Mesmo que você tenha que sofrer um pouquinho, sofre um pouquinho, mas você serve Deus. Então, é muito fácil servir a Deus sentado no ar-condicionado ou sentado no aquecedor. Não, mas servir a Deus lá fora também, da mesma forma. A segunda resposta que ele diz é que talvez havia uma diferença entre Kohanim. Um Kohen que servia a Deus de uma forma pura, não ficava doente. Deus protegia ele, não ficava doente. Mas os Kohanim, que ficavam orgulhosos e queriam tirar proveito desse serviço sagrado, esses daqui é que eram os que ficavam doentes com o frio. E ele termina dizendo que no terceiro Beit HaMikdash, que seja reconstruído em breve, não vai ter nenhum tipo de doença e nenhum tipo de ferimento, as pessoas vão ter saúde plena, mesmo trabalhando no Beit HaMikdash, no frio.